Bom dia a todos. Nós vamos ler mais uma vez alguns textos da Palavra de Deus. Reconheço que esses dias nós não temos feito uma exposição bíblica, não é um estudo expositivo. Eu gosto mais de um estudo expositivo, pegar um texto e desenvolver aquele texto. Mas já que nós pegamos esse tema sobre fidelidade, então a gente está lendo vários textos e precisando então usar vários textos para as conclusões que nós estamos querendo chegar. Eu creio que os irmãos estão compreendendo, porque às vezes a gente lê vários textos e não fica muito em cima daqueles textos. A gente lê para enfatizar algumas coisas nesses vários textos. Nós vamos ler hoje mais uma vez, então, quatro textos, começando por Deuteronômio, capítulo 17. Livro de Deuteronômio, capítulo 17. Vamos ler o versículo 18, um texto que fala da responsabilidade do rei de Israel, aquele que haveria de ocupar o trono de Israel, então ele teria deveres. Então, o versículo que vamos ler fala da sua responsabilidade em relação à palavra de Deus. Deuteronômio 17, verso 18, diz assim: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Agora, livro de Josué, capítulo 1. Josué, próximo livro, capítulo 1. Responsabilidade também foi dada a Josué, queria liderar Israel na entrada da terra. Josué capítulo 1 e o versículo 8. Responsabilidade também em relação à palavra de Deus, à leitura. Verso 8 diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora vamos para o Novo Testamento. Dois textos do Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, a Timóteo, cerca também da sua responsabilidade em relação à leitura da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Paulo diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Versículo 15: medita essas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Destacando esse versículo: medita essas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Finalmente, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 e verso 3. Há uma bem-aventurança, uma promessa de bem-aventurança para aqueles que leem. Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Desejamos que o Senhor esteja nos abençoando, fazendo com que a sua palavra seja aplicada aos nossos corações. Os textos que nós temos lido nos apresentam esse assunto do compromisso que nós temos com a leitura pública, a leitura diária da palavra de Deus. Se nós estamos pensando em fidelidade, nós temos que dizer que não há como alguém se tornar piedoso, um irmão se tornar um piedoso, uma irmã uma piedosa, se não manter contato diário com a palavra de Deus. E nós temos que reconhecer que alguns irmãos e algumas irmãs não tiveram o privilégio de aprender a ler. Mas essas pessoas, elas não ficam fora do privilégio de se tornarem piedosos e piedosas. Pelo contrário, às vezes é bem mais fácil encontrar entre esses que não leem pessoas muito piedosas, porque eles têm o privilégio de ouvir a palavra. Eu conheço uma irmã que não lê, mas ela aprendeu a gravar versículos e a responder aos testemunhos de Jeová que a visitavam, citando versículos que ela aprendeu ouvindo. É uma pessoa atenta, é uma mulher piedosa, embora não sabe ler as Escrituras. Mas, como hoje nós vamos destacar essa responsabilidade de ler a Palavra de Deus, a fidelidade em relação à leitura da Palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 17, o primeiro texto que lemos, ali fala da responsabilidade do rei, aquele que haveria de ocupar o trono de Israel. Diz ali que ele deveria trazer diante dele, diante do trono, um traslado da lei, uma cópia da lei, a mesma lei que estava na mão dos levitas. Então, a palavra de Deus deveria estar diante do trono, e não somente estar diante do trono como um amuleto, mas deveria estar diante do trono, e diz que nele ele teria que ler todos os dias da sua vida. Todos os dias da vida do rei ele tinha que ler aquele traslado, ele tinha que ler a palavra de Deus. E então ali a gente aprende pelo menos quatro motivos pelos quais ele deveria ler o traslado da lei todos os dias. Em primeiro lugar, diz lá que é para que ele aprendesse a temer o Senhor, para que o temor do Senhor fosse implantado no coração do rei. Era muito importante que o rei fosse alguém temente a Deus, e esse temor de Deus teria influência da leitura diária que ele teria ali diante do trono. Em segundo lugar, diz que era para que ele também aprendesse a guardar e cumprir os mandamentos, guardar e cumprir os preceitos, as ordenanças, aquilo que o Senhor pedia na sua palavra. Então o rei deveria ter temor no coração por causa da leitura diária. Ele também haveria de aprender a guardar a palavra, aprender, guardar e cumprir a palavra por causa dessa leitura diária. E o rei também seria levado à humildade. Diz ali, para que não se eleve o seu coração sobre os seus irmãos. O rei, devido à sua posição de autoridade máxima, poderia se engrandecer e se orgulhar. Mas a leitura diária, o contato diário com a palavra de Deus, haveria de abater, ou impedir que o coração do rei se exaltasse, para manter humilde o rei. Seria muito importante isso. Não fraqueza, mas humildade. E em quarto lugar, aquela leitura diária que o rei faria no traslado da lei diante do trono o levaria a se firmar na palavra de Deus, a não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então ele não seria um extremista para a direita e não seria um extremista para a esquerda. Ele seria um homem equilibrado. Ele ia manter o equilíbrio do rei em todas as suas ações. Então, o contato diário que o rei deveria ter com a palavra de Deus, com o traslado da lei, iria fazer com que ele fosse um homem temente a Deus, fosse um homem que tivesse disposição de guardar, aprender e cumprir a palavra, um homem que não se orgulharia, não se exaltaria, não seria um soberbo, um arrogante, e também ele não se desviasse da vontade do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, no segundo texto que nós lemos, quando fala de Josué, também a ordem do Senhor para Josué é que ele não cessasse de falar do livro da lei, que ele não cessasse, que ele não parasse, que ele não interrompesse de falar do livro da lei. Depois diz, mas pelo contrário, ele diz, você deve meditar no livro da lei dia e noite, usar a mente, enchendo a mente com o livro da lei dia e noite. E ele diz, para que faça prosperar o seu caminho e seja bem sucedido naquilo que vier a realizar. Então a Josué também foi ordenado esse contato diário, diário, não somente leitura, mas a meditação, remoer na mente os ensinos da palavra de Deus. É bom lembrar que o rei de Israel não tinha os 66 livros para ler, né? Tinha só uma parte das escrituras, bem menor, então ele também não tinha desculpa para não ler. Tinha a lei, é a parte da lei que o rei tinha que ler. Estou voltando um pouquinho no primeiro ponto. E também em relação a Josué. Hoje nós temos 66 livros, então é bem mais coisa para ler, então gasta bem mais tempo e mais dedicação e mais aplicação. Agora, no terceiro texto que nós lemos no Novo Testamento, Paulo recomenda a Timóteo. Ele diz para Timóteo, Timóteo, aplica-te a leitura, Timóteo. Esforça-te. Tenha, Timóteo, determinação em ler a palavra de Deus. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Ele mostra a necessidade de aplicação, determinação firme de ler. E depois, no versículo 13, ele fala, medita nessas coisas. Não somente leia, e depois feche e esqueça. Não, leia, aplica-te, esforça-te na leitura. E depois, medita essas coisas. Remoe, traz para a mente. Medita nessas coisas. E depois ele diz, e nela ser diligente. Não somente leia, não somente esforça-se na leitura. Não somente medita. Mas depois ele diz, mas nela ser diligente, quer dizer, pratica essas coisas. Pratica. Entra na prática, ser diligente em fazer essas coisas. E ele mostra ali que haverá um resultado. Se ele se aplicar na leitura, se ele se aplicar na meditação, e se ele se aplicar na diligência daquilo que ele aprende, medita, ele diz, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha, Timóteo, se você fizer isso, haverá um progresso espiritual na sua vida que todos vão perceber. Todos vão perceber, não para invejar, mas para serem incentivados para fazer a mesma coisa. Para que o teu progresso a todos seja mostrado, seja manifesto, seja claro, evidente, para todas as pessoas perceberem. É a palavra de Deus que está fazendo Timóteo progredir. Como está progredindo. E finalmente nós vemos Apocalipse 1 e 3, quando vem essa bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados. Então há uma promessa de sucesso, há uma promessa de felicidade, bem-aventurança para aqueles que se dedicam na leitura diária da palavra de Deus. E depois fala também, não somente aqueles que leem, mas também aqueles que ouvem a palavra e guardam as coisas nelas escrita. Agora, por que será que é tão importante esse contato diário com a palavra de Deus? Ontem também nós enfatizamos isso, aquele hábito diário de reacender o nosso amor para com o Senhor, através da oração, da leitura, meditação. Por que é tão importante ler esse livro, ler a Bíblia diariamente? Há uma grande diferença, há uma enorme diferença entre esse livro e qualquer outro livro que já tenha sido escrito nesse mundo. Esse livro é o único do qual é dito, é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. E diz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra, ela tem um poder de penetração, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Então, a palavra de Deus é viva em si mesma. Em si mesma ela tem vida e tem poder, ela tem eficácia em si mesma. Por mais que a gente olhe para esse livro e só veja letrinhas pequenas, parece uma coisa sem graça, difícil de ler, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E é penetrante, é a única coisa que consegue penetrar pelos nossos ouvidos e ir muito mais dos ouvidos. Ela consegue ir lá na divisão da alma com o espírito,
coisa que a gente não consegue entender bem, onde que é essa divisão, mas a palavra de Deus, ela consegue ir lá, e ela consegue atingir a alma, e depois ela consegue atingir o miolo do ser humano, o espírito, e ali infunde vida ali, aplica vida, aviva o ser humano. O pecador morto em delitos e pecados, quando o evangelho, quando a palavra de Deus entra pelos seus ouvidos, e vai lá na alma, e depois vai lá no espírito mortificado, então há uma ressurreição ali. A vida é colocada dentro do pecador pela palavra de Deus. Então, por isso que é tão importante ler as Escrituras todos os dias, porque ela vai estar, como essa espada de dois gumes afiada, vai estar penetrando no nosso íntimo e tocando lá na alma e no espírito diariamente. Nós precisamos ser vivificados diariamente. Muitas pessoas pensam em avivamento, depois de muitos anos de esfriamento, depois de muitos anos de afastamento do Senhor, então, acho que eu estou precisando de um avivamento. E penso que um dia alguma coisa extraordinária vai acontecer e vai avivar a alma dele. Mas o avivamento é uma coisa diária. Esse contato diário com a palavra de Deus faz com que a nossa alma, nosso espírito sejam vivificados, sejam fortalecidos. Por isso é importante ler todos os dias, permitindo que a palavra de Deus toque a nossa alma, toque o nosso espírito, pelo seu poder penetrante. Alguém escreveu ou disse alguma coisa sobre o poder da palavra de Deus. Ele diz: o melhor cirurgião que já existiu no mundo, com seu bisturi, ele pode cortar o ser humano em pedaços, mais profundo o ser humano, todas as partes do corpo. O bisturi daquele cirurgião nunca vai alcançar a alma, nunca vai atingir o espírito. Mas o bisturi da palavra de Deus, ele entra, ele penetra lá na alma, vai lá no espírito. É a única coisa que consegue fazer isso. Então, se Deus nos tem dado essa palavra tão viva, tão poderosa, então vamos manter contato com ela diário. Vamos manter contato diário, vamos nos esforçar, nos aplicar, nos dedicar à leitura diária para nós percebermos que haverá um progresso na nossa vida. O progresso não será de hoje para amanhã. O progresso será constante à medida que nós nos aplicarmos na leitura, meditação e diligência em praticar essa palavra. Eu creio que alguns exemplos práticos disso, exemplos do passado, podem nos ajudar a compreender melhor a eficácia da palavra de Deus, o poder que a palavra de Deus tem de penetrar no coração humano, de penetrar na alma e no espírito do ser humano, movendo pessoas, movendo indivíduos, movendo povos. Eu quero citar aqui, sem que haja necessidade da gente procurar, para ganharmos tempo, quatro textos que creio também ser bem conhecidos dos irmãos. Alguns deles já tenho citado aqui esses dias. Mas lá em 2 Crônicas, capítulo 34, quando fala de Josias, o rei, que aos 8 anos ocupou o trono, depois aos 16 anos de idade, ele começa a buscar o Senhor Deus de Davi, seu pai, ele tem uma experiência pessoal com Deus, com 16 anos, e depois com 20 anos, ele está preocupado com o templo, ele manda reformar o templo, restaurar o templo. O templo estava abandonado, desleixado. Então, quando ele manda os trabalhadores fazer aquele trabalho de reconstrução, de restauração do templo, e eles estão trabalhando no templo, de repente eles acham o livro da lei. O livro da lei estava perdido, estava julgado lá. Havia muito tempo, muitos anos, que o livro da lei não era lido, não era ensinado. O povo não estava tendo contato diário com o livro da lei, com a palavra de Deus. E por causa disso, a situação de Israel naquele tempo era lastimável. Então, quando aquele livro foi achado, foi trazido perante o rei, e alguém leu o livro da lei perante o rei, Josias. E quando o rei está ouvindo a leitura daquele livro, ele rasga suas vestes, sinal de arrependimento, sinal de contrição, sinal de reconhecimento de pecados. Ele rasga suas vestes, ele chora diante da leitura do livro. A leitura da palavra de Deus está tocando no mais íntimo do coração do rei, levando a um quebrantamento. E a partir daquele ponto, quando o livro da lei foi achado e quando o livro da lei foi lido, houve um avivamento naquela época que nunca mais foi esquecido pela nação de Israel. O rei Josias jamais foi esquecido. Quando o rei Josias morreu, a nação de Israel fez um pranto durante vários dias. eles prantearam muito porque esse rei foi inesquecível para eles, foi aquele que trouxe de volta o contato com a palavra de Deus, que eles tanto precisavam, mas que há tanto tempo eles não tinham. Então houve um avivamento na nação de Israel nos dias do rei Josias, graças ao livro da lei que foi aberto e foi lido e tocou os sentimentos do rei e também depois de todo o povo. Um segundo texto que queria citar, também já foi citado aqui, é Neemias capítulo 8, quando Neemias e aqueles judeus voltaram para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, e chegou um dia em que eles fizeram uma reunião numa praça, um púlpito de madeira. Esdras e Neemias estavam ali, os escribas, e o livro da lei foi colocado ali. Começou a ser lido o livro da lei desde manhã, desde cedinho, e essa leitura foi sendo feita durante toda a manhã até o meio-dia. E então começaram a explicar o livro da lei. Nós já falamos sobre isso aqui. De repente percebeu-se que todo o povo estava chorando. Então foi necessário interromper aquela reunião para que acalmasse o povo, para que o povo parasse de chorar. Eles disseram, não continueis pranteando. E então houve uma mudança maravilhosa naquele povo. Aquele povo que, lendo, ouvindo a explicação do livro da lei, eles são levados a compreender o quanto eles haviam se afastado do Senhor e o quanto eles haviam sido disciplinados pelo Senhor, quantos prejuízos a nação sofreu por causa do afastamento do Senhor. Eles estão entendendo isso pela leitura da palavra. Mas depois é explicado para eles a palavra e diz que depois eles se regozijaram grandemente. Eles grandemente se regozijaram por terem entendido as palavras do livro da lei. E fizeram uma grande alegria, um grande regozijo naquele dia por terem entendido a leitura da palavra de Deus naquele dia. Houve sensibilidade. A sensibilidade do povo, que parece que estava morta, foi ressuscitada quando o livro da lei foi lido e explicado diante deles. Eles choraram, eles se arrependeram, entraram em contrição, e depois o resultado foi grande alegria, grande regozijo por terem entendido a palavra de Deus, o livro da lei. Um terceiro texto que poderia citar aqui é Daniel capítulo 9. Ali em Daniel capítulo 9, Daniel está triste, está realmente abatido, porque Israel está no cativeiro já há vários anos. E ele está lá no cativeiro, embora em sofrimento, vendo uma situação tão desagradável para o seu povo, o povo de Deus, escravizado, longe da terra. Mas ele não abandonou a palavra de Deus. Diz ali que ele estava lendo os livros, estava lendo a profecia de Jeremias. E diz ali em Daniel capítulo 9 que, lendo, ele compreendeu pela leitura, ele compreendeu lendo os livros, lendo a palavra de Deus, as profecias, ele compreendeu que os anos do cativeiro seriam 70 anos. Então, de repente, o seu entendimento é aberto, houve um esclarecimento na sua mente para compreender o que está acontecendo com a nossa nação, o que está acontecendo com o nosso povo, e o que vai acontecer, onde vai dar nisso. A sua mente é aberta. E diz, compreendeu pela leitura. Mesmo numa situação tão desagradável, já há vários anos, ele não abandonou a leitura diária. E lendo as Escrituras, as circunstâncias que ele estava enfrentando foi, de repente, esclarecida. Ele teve a visão daquilo que iria acontecer, dos anos que Israel passaria no cativeiro. E ainda do futuro, depois, Deus ainda revelou a ele extraordinárias profecias em relação ao futuro da nação de Israel. Um outro texto que também queria citar, que é bem conhecido dos irmãos, é Atos capítulo 8, quando aquele etíope veio para Jerusalém adorar, e depois ele está voltando para o seu país, para a sua pátria, mas ele está levando dentro da sua carruagem um rolo do livro da lei, o profeta Isaías. Ele está lendo o profeta Isaías, e naquela leitura ele não está compreendendo, ele não está conseguindo entender a profecia, mas ele continua lendo. É uma instrução para nós, é um incentivo para nós. Às vezes você começa a determinar ler a palavra de Deus, você começa lendo. No início você não consegue compreender quase nada, ou nada. não continue lendo. Vai passar um mês, e aí você não vai compreender nada ainda, mas continua lendo. Aí passa mais um mês, e aí sim, não vai compreender nada ainda, mas continua lendo. E vai lendo, e vai lendo. Porque esse homem, ele estava lendo, não estava compreendendo, ele não parou de ler, ele não parou de ler. E havia alguém lá em cima que estava vendo o interesse do coração daquele homem de ler e compreender o que estava lendo. Então o Senhor diz para um dos seus discípulos, diz, olha, vai lá e fala com aquele homem. E então aquele fiel discípulo vai, corre atrás daquela carruagem, pergunta, compreendes o que vens lendo? Ele diz, como compreenderei se alguém não me explicar? Então convidou Felipe a subir no carro. Felipe então, a partir daquele texto que aquele homem estava lendo, começou a expor a pessoa de Cristo. Era justamente um texto que falava de Cristo. E então a mente daquele homem foi aberta pela exposição da palavra de Deus. E aquele homem creu no Evangelho. E aquele homem imediatamente quis ser batizado. E esse homem foi batizado. E diz depois que aquele homem seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Um homem transbordando de alegria por uma nova descoberta. Era um homem muito importante. Provavelmente como um primeiro ministro. Um homem autoridade. Mas agora ele descobriu uma coisa tão grande, tão preciosa, que ele está seguindo cheio, transbordando de alegria e indo novamente para o seu país. Onde começou? Interesse de ler alguma coisa. Lendo uma coisa que ele não entendia. Mas ele foi lendo, até que o Senhor abriu o seu entendimento. E a sua vida foi transformada. Então, pensando nesses quatro acontecimentos mencionados, que mostram a eficácia, o poder da palavra de Deus lida, pensando no primeiro texto, aquele avivamento que houve nos dias de Josias, devido a ter achado o livro da lei, nós ficamos a pensar, que necessidade de um avivamento hoje em dia? Que necessidade que o povo de Deus seja vivificado na vida espiritual, na vida diária, na vida das igrejas? Quando a gente olha de um modo geral para as igrejas, as igrejas não estão passando dias bons. Os dias são calamitosos, são desanimadores. Como contei aqui um desses dias, né, aqueles dois irmãos velhos, né, com mais de 70 anos, contando da decadência das igrejas e da decadência de homens fiéis. Estão desaparecendo os homens fiéis e não estão nascendo, não estão crescendo, levantando o mesmo número de homens fiéis como havia há anos passados. Igrejas fiéis como havia naqueles tempos passados. Parece que a coisa está caindo, está descendo ladeira abaixo. Nós estamos vivendo em dias que nós desejamos sinceramente que haja uma mudança, que o Senhor restaure, que o Senhor avive o seu povo, trazendo vida espiritual para as igrejas, trazendo vida espiritual para os crentes, para nós, para todos nós. Que necessidade de avivamento. Mas o povo não está lendo a Bíblia. O que produz avivamento é leitura da palavra de Deus, é contato diário com a palavra de Deus. O povo não está lendo. O povo não está meditando. O povo não está se aplicando na diligência em praticar a palavra. Quando lemos o segundo texto, lá em Neemias capítulo 8, vemos aquela sensibilidade que foi aflorada pela leitura da palavra. Esdras, Neemias, eles não contaram histórias emocionantes para atingir as emoções daqueles judeus, para fazê-los chorar. Não, foi simplesmente a leitura e a explicação da palavra de Deus que fez com que os seus sentimentos fossem avivados. Houve sensibilidade diante da leitura e explicação da palavra de Deus. E ficamos a pensar, hoje em dia, que necessidade dessa sensibilidade. Algum tempo atrás nós estávamos comentando isso. Como é difícil ver, como se tornou tão raro ver a pessoa sendo sensibilizada pela leitura da palavra de Deus e pela explicação da palavra de Deus. É muito mais comum ver as pessoas dormindo durante a reunião do que ver pessoas chorando diante da exposição da palavra de Deus. Gente, isso é grave, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela deveria bater nos nossos corações, ela deveria ferir os nossos corações, ela deveria mostrar os nossos pecados, deveria nos inquietar, nos incomodar. E quando nós perdemos a sensibilidade para a palavra de Deus, significa que a nossa vida espiritual está baixa mesmo, o nível está muito baixo. Que necessidade que os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade seja ressuscitada nesses dias, assim como houve naquela reunião lá em Jerusalém. Quando lemos o terceiro texto, pensamos sobre Daniel, enfrentando situações muito difíceis à sua volta, durante anos, de repente lendo, sua mente é aberta, ele compreende pelas Escrituras o que está acontecendo à sua volta. E nós ficamos a pensar também que necessidade que os crentes, que as igrejas, que os irmãos, que os jovens, que os adultos, que todos compreendam que tempo é esse que nós estamos vivendo, que movimento é esse que está à nossa volta, o que está acontecendo com o mundo, quais são as coisas que estão acontecendo à nossa volta, por que estão acontecendo essas coisas, o que tem a ver as coisas que estão acontecendo no mundo com as Escrituras, as profecias, o que nos espera daqui para frente. Que necessidade de ter as nossas mentes abertas para compreender as questões espirituais de profecia, coisas relacionadas à igreja, coisas relacionadas a Israel e assim por diante, para termos a nossa mente esclarecida e termos firmeza, termos convicção do que nos espera, qual é a nossa esperança. Mas o povo não está lendo, como Daniel fazia. As circunstâncias são difíceis, então o povo desanima de ler a Bíblia. As enfermidades vêm, os problemas familiares vêm, as pressões do trabalho e assim por diante, a televisão, a internet, a escola, os estudos, os compromissos, as viagens, o turismo, o lazer, e essas coisas não nos deixam mais ler a palavra de Deus. Elas tomam o nosso tempo, e mesmo que a gente tenha um tempinho, mas quando a gente vai ler, a nossa mente fica pensando naquilo que tem que fazer ali, naquilo que tem que fazer lá, naquela viagem, naquela coisa, e a gente não consegue concentrar na leitura. Então a gente até, às vezes até lê, mas não medita e não se aplica à prática da palavra. E então a mente não é aberta, a mente se fecha. A mente se fecha só para as coisas terrenas, só para as coisas dessa vida aqui. E a vida cristã vira uma vida mesquinha, tão fraca, sem vigor, sem força. A história da igreja conta de muitos personagens, de muitas pessoas, pobres, ricos, autoridades, grandes, que tiveram as suas vidas transformadas pela simples leitura da palavra de Deus. Já citei aqui alguns nomes, a gente cita novamente o caso de John Wycliffe, que era um sacerdote romano, iludido com a religiosidade, mas estava lendo as Escrituras. E está lendo as Escrituras. E na sua leitura das Escrituras, ele descobriu que estava errado. Ele descobriu a salvação unicamente pela fé em Cristo. Ele descobriu as verdades do Evangelho tão preciosas. E aquele homem foi convertido, transformado. E o amor pelas almas perdidas invadiu o coração daquele homem. E ele começou a pregar o Evangelho de maneira ousada, corajosa. E muitas pessoas se converteram. E depois de converter aquelas pessoas se converterem, ele treinou aqueles homens também para levar o Evangelho a outras pessoas. Tudo começou com leitura da palavra. Atingiu o coração daquele homem. Ele não se converteu em uma conferência bíblica. Ele se converteu lendo as Escrituras. Outro personagem tão importante na história da igreja, que já citamos também, John Huss, que foi influenciado também pelos escritos de John Wycliffe, mas especialmente lendo as Escrituras, esse homem também descobriu a fé em Cristo, descobriu a justificação pela fé na pessoa de Cristo, o valor da obra de Cristo, a segurança da salvação em Cristo Jesus, e ele se converteu, ele foi salvo, foi convertido pelo Senhor. E devido à sua conversão e o amor que ele teve para com a palavra de Deus e a pregação do Evangelho, ele foi perseguido por aquela instituição romana e foi traído pelo rei daquele país. E o fim desse homem foi ser amarrado numa estaca e queimado vivo, porque ele não queria renunciar à descoberta da palavra de Deus. Ele queria ensinar a palavra de Deus a todo o povo. Tudo começou com leitura. Leitura, contato com a palavra de Deus escrita. Outro que também já citamos, que foi salvo pela leitura bíblica, também Martinho Lutero, que era um homem que vivia em conflitos terríveis, um homem que estava atormentado na sua alma pelo medo da perdição, medo do inferno. Ele não tinha segurança de salvação, não podia ter, porque não era salvo. Mas agora, num mosteiro lá, isolado, ele está lendo uma porção das Escrituras. E quando ele está lendo Romanos, a carta aos Romanos especialmente, ele descobre ali também a salvação pela fé em Cristo, o descanso que a alma pode ter no valor da obra de Cristo. E ele descobre a justificação pela fé. Ele é salvo. E depois, lendo acerca da oração de Ana, lá em 1 Samuel, quando Ana orou ao Senhor, pediu aquele filho, e quando Ana orou, terminou a sua oração, o seu semblante já não era o mesmo, o seu semblante agora era um semblante alegre, como se o Senhor já tivesse respondido a sua oração. Aquilo acalmou Lutero, trouxe tranquilidade, descanso, valor da leitura bíblica da palavra de Deus. Foi uma leitura que fez com que aquele homem encontrasse salvação, encontrasse descanso para descanso e segurança para a sua alma. Houve um personagem, alguns irmãos devem conhecer o livro, eu não sei se é Torturado por Sua Fé, talvez esteja enganado quanto ao título do livro, mas conta a experiência de um homem chamado Haralan Popov, que foi preso na época do comunismo, e ele ficou 13 anos na prisão. E quando ele foi preso, ele conseguiu levar escondido na sua roupa um exemplar do Novo Testamento. E ele sabia que qualquer dia eles iriam descobrir aquele Novo Testamento e iam tomar dele. Então, enquanto não descobrisse, ele começou a ler o Novo Testamento e decorar capítulos do Novo Testamento. E ele foi lendo, decorando. Quando tomaram, quando descobriram seu Novo Testamento e tomaram dele, ele perdeu o exemplar da Palavra de Deus. Mas agora não precisava mais. Ele tinha 43 capítulos decorados na sua mente do Novo Testamento. E agora, durante os anos em que ele ficou preso, ele podia pregar livremente. Ele tinha na mente textos para citar, e usando texto aqui e texto ali para confirmar a sua pregação. Quanto testemunho aquele homem deu durante a prisão. Ele passou por situações horríveis, mas ele testemunhou do Senhor, porque a palavra de Deus foi transferida de um livro, das páginas do Novo Testamento, transferido para a sua mente. Quando eu li isso, eu fiquei muito humilhado com isso. Porque se ele conseguiu decorar 43 capítulos, não é que na época eu acho que eu não tinha 43 versículos de cor. É muito diferente decorar 43 capítulos e decorar 43 versículos. Isso mexeu comigo. Isso deve mexer conosco. O que você tem na mente decorado da palavra de Deus? Quantos textos ficam na sua mente que você pode usar a qualquer momento? No momento de uma tentação, no momento inesperado, de uma circunstância inesperada, que texto vem na sua mente que você pode usar para te trazer tranquilidade, te trazer segurança? No momento de uma conversa, dentro de um ônibus, em qualquer lugar, no serviço, que você não pode abrir a palavra de Deus ali, que textos você tem na mente para citar e confirmar acerca da salvação em Cristo, da segurança e coisa semelhante? Quanto de textos da palavra de Deus nós temos na nossa mente? É muito importante guardar na mente a palavra de Deus. Agora, nesse assunto de leitura diária da palavra de Deus, qual é o maior e mais grave impedimento? Qual é o maior e mais grave impedimento para se ler as Escrituras diariamente? Alguém pode responder, citar uma coisa, citar outra, dizer os tempos modernos, as ocupações, a correria do dia a dia, e os cuidados com a família, e assim por diante. Há muitas coisas que poderiam ser citadas. Mas eu creio não estar errado naquilo que eu vou falar. Eu creio. Talvez esteja. Mas eu creio que o maior e mais grave impedimento para a leitura diária da palavra de Deus chama-se falta de vontade. Falta de determinação. Falta de decisão, de aplicação. Eu conheço um irmão, hoje muito usado nas mãos do Senhor, para a exposição da palavra de Deus. A gente aprecia muito o ministério dele. Era um pedreiro, ele ainda hoje trabalha como pedreiro. Sempre quando abre a palavra de Deus, a gente é muito edificado. E esse irmão contou para nós certa vez que ele chegava do serviço, trabalhando numa cidade grande, em edifícios muito grandes, construção civil, ele chegava muito cansado em casa. E ele sabia que se ele chegasse em casa e ele fosse tomar banho, para depois tirar um tempinho para ler as escrituras, o sono iria vencer, ele não conseguiria ler. Então o que ele fazia durante aquele tempo? Ele chegava em casa e a primeira coisa que ele fazia, ele pegava a Bíblia. E ele não assentava, ele ficava em pé. E lia e meditava nas escrituras durante algum tempo, de pé. Porque se ele assentasse, o cansaço vencia. Então, de pé, ele lia as escrituras e meditava todos os dias. Somente depois disso que ele iria tomar banho e satisfazer as necessidades físicas dele. Eu não tinha ouvido isso de ninguém. Isso também nos humilha. Porque tantas vezes a gente chega em casa e a preguiça nos domina. E nem assentado, nem deitado a gente lê as escrituras. Que esse exemplo desse irmão possa servir para despertarmos, né, para sermos fiéis na leitura diária da palavra de Deus. Esse homem, esse irmão, ele tinha motivos para dizer assim: olha, infelizmente, eu desejo ler, mas eu não tenho condições. Eu sou pedreiro, eu trabalho pesado, eu chego em casa cansado. E eu tenho filhos para criar, tenho uma esposa para sustentar. Ele tinha direito. Mas ele usou o tempo e a maneira, a inteligência que Deus lhe deu para ser fiel na leitura diária da palavra de Deus. E o resultado nós vemos hoje no seu ministério, na sua vida humilde e grandemente usado por Deus no seu ministério e na sua vida. Uma coisa que eu aprendi ouvindo um irmão, eu quero passar. Quando é que nós devemos ler a Bíblia? E aquele irmão falou assim, ele fez a pergunta e disse: quando é que nós devemos ler a Bíblia? E ele respondeu: quando a gente tiver vontade. Aí eu fiquei meio assustado, falei: peraí, e se eu não tiver vontade? Que a maioria das vezes é assim. Ele disse: quando nós devemos ler a Bíblia? Ele disse: quando tiver vontade. Mas depois ele completou e disse assim: quando não tiver vontade de ler, leia até recuperar a vontade de ler. E é isso mesmo, funciona. Todas as vezes em que eu não tinha vontade de ler a Bíblia, e ainda hoje tem, luto com isso. Eu gostaria de saber se há alguém que não tem esse conflito. Quando não tiver vontade de ler a Bíblia, o que a gente vai fazer? É aí que a gente vai ler. Fazer como etíope, mesmo não compreendendo, mesmo tendo dificuldade. Vamos ler até que a vontade seja recuperada, até que a palavra de Deus penetre, porque ela vai penetrar. Se nós mantermos contato com ela diário, ela vai penetrar, ela vai atingir o espírito. E então a vontade de ler, a vontade de meditar vai ser vivificada. E nós vamos aprender alguma coisa e vamos ser edificados na nossa vida espiritual. Então, quando não tiver vontade de ler a Bíblia, então vai lá e leia. Dedique-se, aplica-te, esforça-te na leitura da palavra de Deus. Paulo recomendou isso a Timóteo, né? Timóteo, aplica-te à leitura. Então, destacando então essa questão da necessidade de aplicação, de determinação mesmo, para ler diariamente as escrituras. Algumas perguntas poderiam ser feitas, né, para nós concluirmos. Quantos capítulos da Bíblia eu estou lendo ultimamente, por dia? Quantos capítulos que eu estou lendo por dia das escrituras ultimamente? Quantas vezes por dia você permite o Senhor falar ao seu coração com calma? Quantas vezes você se assenta e fala com o Senhor assim: Senhor, pode falar comigo, eu estou aqui pronto para ouvir. E você abre a sua palavra e permite ele falar ao seu coração. Quantas vezes você faz isso por dia? Certamente o Senhor quer falar conosco todos os dias. E ele espera as oportunidades. O momento em que a gente se assenta ou fica de pé, como irmão, e abre a sua palavra, então pela palavra ele vai falar ao nosso coração. Ele não vai falar com sonhos. Ele não vai falar através de outros meios. Ele vai falar pela sua palavra. O Espírito vai usar a palavra para penetrar no nosso coração, nossa alma e nosso espírito. Outra pergunta: qual tem sido, na sua vida particular, qual tem sido o progresso que você pode mostrar, que você tem evidente para você mesmo? Você pode dizer: olha, eu tenho progredido na minha vida espiritual, nessa área, nessa, naquela, graças à minha leitura diária, ao hábito diário de ler as Escrituras, eu tenho percebido progresso nessa área e naquela área. Quanto de progresso você tem mostrado ultimamente, nos últimos meses, em relação à leitura diária da Palavra de Deus? Ou sua vida não tem tido progresso? Está estagnada? Ou, quem sabe, regrediu de alguns anos para cá? Porque você diminuiu a leitura diária. Você parou com a leitura diária da Palavra de Deus. Ninguém poderá ser considerado piedoso, fiel, sem essa experiência diária com a Palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra completa, perfeita, para nós termos contato diário com ela. Talvez estejamos enfatizando até demais isso, mas eu estou convicto da grande importância desse contato com a Palavra de Deus. Se ficar até enjoado, ficar repetindo isso, mas se ficar gravado para depois lembrar da importância da leitura diária da Palavra de Deus, e alguém for incentivado realmente, a partir de hoje, a mudar o seu comportamento em relação ao contato diário com a Palavra, estarei grato a Deus por isso. Diante desse assunto de leitura diária da Palavra de Deus, você tem que ter um nome, você tem que ter um título, uma posição: fiel ou infiel. Não há meio termo. Qual é a sua posição em relação à leitura diária da Palavra de Deus nessa manhã? Fiel ou infiel? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos aplique a sua palavra, que nos fortaleça para tomarmos resoluções, decisões firmes em relação a esse assunto. Amém.